Está entrando no ar Saúde Comunitária. O seu programa de saúde e cidadania.
Bom dia a todos os usuários e usuárias do SUS. Nosso programa é transmitido para Rio Negro pela Rádio Comunitária 87,9 e pela internet pelo podcast. Se você quiser ouvir esse programa pela internet, entre em http://psfequipeurbanams.blogspot.com. No blog é só você achar o link Saúde Comunitária e você entra na página do podcast.
Esse é o programa Saúde Comunitária. De Hernani Valentino Prado, desenvolvido para a Secretaria Municipal de Saúde. Produção, Equipe de Saúde da Família da Área Urbana e Instituto Saúde e Cidadania, Rio Negro, Mato Grosso do Sul. Saúde comunitária está inserido nas propostas da Rede de Educação Popular e Saúde.
Eu sou Hernando Valentino Prado, enfermeiro do PSF da equipe urbana, e aqui comigo estão a Larissa e o Júnior. Bom dia, Larissa.
Bom dia, Hernandes. Bom dia, Júnior. Bom dia, usuários do SUS.
Bom dia, Júnior.
Bom dia, Hernandes. Bom dia, Larissa. Bom dia, comunidade de Rio Negro. Agora as pessoas estão nos ouvindo em várias partes do país: Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraíba, Rio Grande do Sul, Ceará e outros estados. Essas pessoas já sabem que Rio Negro existe e que é um lugar lindo. Transmitir nossos conteúdos pela internet ajuda a divulgar nossa cidade e atrair turista. Ajuda também a aumentar a autoestima dos moradores da cidade. Nosso povo é capaz de muito mais do que se imagina, inclusive falar para todo o Brasil.
E não é só o podcast que temos na internet. Também temos o blog da equipe de saúde da família da área urbana. O amigo e a amiga ouvinte sabem o que é um blog?
Blog é uma espécie de diário. No nosso caso, serve para registrar as atividades do dia a dia da equipe, dar publicidade ao que está sendo feito e refletir sobre as formas de se fazer.
Então, se quiser saber o que a equipe anda fazendo, http://psfequipeurbanams.blogspot.com. No blog, você encontra fotos, textos e o link para ouvir o programa Saúde Comunitária do podcast.
Então vamos ao programa de hoje. Essa semana que passou a gente teve todo mundo aí envolvido na festa, no Arraiar do SUS, e não tivemos tempo para muita coisa, por isso vamos fazer um programa hoje especial falando aí de Paulo Freire, resgatando algumas coisas que a gente já tinha gravado no passado, e vamos fazer aquele misturadão aí para não deixar o ouvinte do Saúde Comunitária sem ouvir o programa aí. Houve também uma certa controvérsia essa semana por conta do Arraiá do SUS, que algumas pessoas não entendendo, andou dizendo que nós não poderíamos estar usando aí o nome Arraiá do SUS, porque o SUS é uma coisa federal. Para essas pessoas a gente tem a dizer o seguinte: o SUS, ele é federal, estadual e municipal. Então nós entendemos que é um ente compartilhado entre União, Estados e Município, ou seja, é uma entidade federal, mas não deixa de ser estadual e também municipal. O SUS foi criado na Constituinte de 1988, porém já vem sendo pensado desde os anos 70 no mínimo. O SUS foi uma criação coletiva e ainda hoje o é, pois se constrói seus caminhos todos os dias. Conferência de Saúde, o Conselho de Saúde está aí para provar tudo isso que nós estamos falando. Sendo uma criação coletiva, é propriedade de todos, especialmente de quem precisa dele ou de quem se identifica com sua proposta filosófica, política e ideológica. O SUS está constantemente sendo agredido, desacreditado e difamado, especialmente pelas longas filas e o tempo de espera para atendimento hospitalar e de exames complexos. Pouco se fala da atenção primária, que de uma forma ou de outra vai relativamente bem. Menos ainda se fala que sem o SUS, mais de 70% da população brasileira não teria assistência nenhuma de saúde. Quase nada se fala que nossa estrutura de vacinação é a maior e melhor do mundo. Esquecem-se de propósito que o SUS engloba vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, regulação de leitos, transplantes de toda a ordem e um sem número de atividades que o setor privado recusa-se a desempenhar por ser de alto custo e não gerar lucro. A marca SUS, com tudo o que ela implica, é nossa. Tem que ser utilizada em todas as atividades desenvolvidas pelo setor saúde e não apenas mostrada quando as coisas não funcionam. PSF é SUS, agente de saúde é SUS, vacinação é SUS, atendimento médico em Rio Negro é SUS, Arraiá é SUS. SUS tem que rimar com festa, alegria e não com sofrimento. Festa é promoção de saúde, sendo assim, é SUS. O Conselho Nacional de Saúde orienta profissionais e gestores a utilizar a marca SUS em todas as oportunidades. Inclusive, houve alguns anos atrás uma campanha para popularizar a marca. Partindo desse pressuposto de tudo isso e todas as orientações que a gente tem, a gente quer dizer que podemos afirmar que em nosso município estamos utilizando bem a marca do SUS, que na verdade é nossa. Estamos nos apoderando de seu significado. Não o significado que a maioria dos meios de comunicação e os donos de planos e hospitais privados querem dar, mas seu verdadeiro significado, um sistema de saúde perfeito, mas com vocação para se tornar a maior e melhor entidade desse país. Mas não se esqueça, o SUS só vai ser o que queremos, fizermos dele o que precisamos. Para realizar essa festa, a gente teve que organizar alguns ensaios da quadrilha, né? Um dos maiores desafios que o PSF e o SUS têm é criar vínculo com a população. Esse desafio é o nosso cotidiano no PSF da área urbana. Entendemos que não há um saber mais importante que o outro. Profissionais têm sua ciência e a população a sua. Desses conhecimentos vai surgir um SUS real para todos. Foi pensando nisso que realizamos a nossa quadrilha, envolvendo servidores e usuários. Aliás, servidores e usuários são as duas faces da mesma moeda, ou seja, do SUS. Mas por que que a gente pensou em realizar uma festa, pensou em realizar o Arraiá do SUS? Toda segunda-feira, a equipe urbana do PSF realiza uma reunião onde são avaliadas as atividades da semana anterior e programada a semana seguinte. Em uma dessas reuniões foi discutido o encontro do Hiperdia, ou seja, as reuniões onde são reunidos os portadores de diabetes e hipertensão. Nossa avaliação era que estávamos fazendo uma celebração da doença. Essa ideia era por causa da forma como abordávamos as pessoas, sempre centrado na doença delas e não nelas mesmas. Percebemos que estávamos o tempo todo falando de doença e não de vida. Isso era contrário a tudo que discutimos e pensávamos dessas reuniões e também contrário ao que queremos que seja o PSF e o SUS. Diante dessa constatação, modificamos as abordagens das reuniões. Agora trabalhamos questões mais subjetivas, como cirandas, rodas de bate-papo, poesia, gritos. A festa nasceu dessa percepção. Pensamos, tudo bem, sabemos que estamos celebrando a doença. E como fazer o contrário? Uma festa foi quase a resposta automática. No início, a ideia era fazer uma festa onde pudéssemos envolver usuários, servidores, entidades populares, escolas e secretarias. Todos juntos, ombro a ombro, mostrando que somos realmente a mesma face da mesma moeda. A adesão dos servidores foi tão boa que acabou dando uma dimensão maior do que esperávamos. Nossa intenção, quando percebemos que a festa tinha um grande volume, foi pensar em construir uma sala de reuniões, coisa que faz grande falta no centro de saúde. A construção da sala, tipo um uma tenda redonda, já estava acertado com o secretário de saúde, só esperávamos recursos. Por isso decidimos construir a tenda com os recursos da festa. A tenda tem que ser redonda e abrigar as atividades do centro de saúde da comunidade. Método de reunir pessoas em círculo e debater seus problemas até que todos juntos encontremos a solução é oriunda das experiências de educação popular. A Conferência Municipal de Saúde de Rio Negro, em 2007, foi aprovada uma proposta de desenvolver uma política municipal de educação popular em saúde. Essa tenda, embora decidida antes da conferência, vem de encontro a essa proposta. A intenção é nomear a tenda de Paulo Freire. Isso porque ele é um dos maiores educadores do mundo e um dos criadores do método Paulo Freire de alfabetização. Então a Larissa vai falar pra gente um pouco da biografia desse grande pensador, desse grande brasileiro que foi Paulo Freire.
Paulo Reglos Neves Freire nasceu no dia 19 de setembro de 1921 no Recife, Pernambuco, uma das regiões mais pobres do país, onde logo cedo pôde experimentar as dificuldades de sobrevivência das classes populares. Trabalhou inicialmente no SESI, Serviço Social da Indústria, e no Serviço de Extensão Cultural da Universidade do Recife. Ele foi quase tudo o que deve ser como educador. De professor de escola a criador de ideias e métodos, sua filosofia educacional expressou-se principalmente em 1958, na sua tese de concurso para a Universidade do Recife. Mais tarde, como professor de História e Filosofia da Educação daquela universidade, bem como em suas primeiras experiências de alfabetização como a de Angicos, Rio Grande do Norte, em 1963. A coragem de pôr em prática um autêntico trabalho de educação que identifica a alfabetização com um processo de conscientização, capacitando o oprimido tanto para a aquisição dos instrumentos de leitura e escrita, quanto para a sua libertação, fez dele um dos primeiros brasileiros a serem exilados. Em 1969, trabalhou como professor na Universidade de Harvard, em estreita colaboração com numerosos grupos engajados em novas experiências educacionais, tanto em zonas rurais quanto urbanas. Durante os 10 anos seguintes, foi consultor especial do Departamento de Educação do Conselho Mundial das Igrejas, em Genebra, Suíça. Nesse período, deu consultoria educacional junto a vários governos do Terceiro Mundo, principalmente na África. Em 1980, depois de 16 anos de exílio, retornou ao Brasil para reaprender seu país. Lecionou na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Em 1989, tornou-se secretário de Educação do município de São Paulo, maior cidade do Brasil. Durante seu mandato, fez um grande esforço na implementação de movimentos de alfabetização, de revisão curricular e empenhou-se na recuperação salarial dos professores. A metodologia por ele desenvolvida foi muito utilizada no Brasil em campanhas de alfabetização e por isso ele foi acusado de subverter a ordem instituída, sendo preso após o golpe militar de 1964. Depois de 72 dias de reclusão, foi convencido a deixar o país. Exilou-se primeiro no Chile, onde encontrando um clima social e político favorável ao desenvolvimento de suas teses, desenvolveu durante 5 anos trabalhos em programas de educação de adultos no Instituto Chileno para a Reforma Agrária. Foi aí que escreveu a sua principal obra, Pedagogia do Oprimido. Em Paulo Freire, conviveram sempre presente senso de humor e a não menos constante indignação contra todo tipo de injustiça. Casou-se em 1944 com a professora primária Elza Maia Costa Oliveira, com quem teve 5 filhos. Após a morte de sua primeira esposa, casou-se com Ana Maria Araújo Freire. Paulo Freire é autor de muitas obras, entre elas Educação, Prática da Liberdade, 1967, Pedagogia do Oprimido, 1968, Cartas a Guiné-Bissau, 1975, Pedagogia da Esperança, 1992, A Sombra desta Mangueira, 1995. Paulo Freire foi reconhecido mundialmente pela sua prática educativa, através de numerosas homenagens. Além de ter o seu nome adotado por muitas instituições, é cidadão honorário em várias cidades no Brasil e no exterior. Paulo Freire foi outorgado o título de Doutor Honoris Causa por 27 universidades. Por seus trabalhos na área educacional, recebeu, entre outros, os seguintes prêmios. Prêmio Rei Balduino para o Desenvolvimento, Bélgica, 1980. Prêmio Unesco da Educação para a Paz, 1986. Prêmio Andres Bello, das Organizações dos Estados Americanos, como Educador dos Continentes, 1992. No dia 10 de abril de 1997, lançou seu último livro, intitulado Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa. Paulo Freire faleceu no dia 2 de maio de 1997, em São Paulo, vítima de um infarto agudo do miocárdio. Para saber mais, acesse o site www.paulofreire.org.
Agora no Saúde Comunitária. Povo do Sul.
Eu estou na residência da senhora Irizontina Pires Correia. Ela é uma... Quantos anos a senhora tem, dona Irizontina?
Eu tenho 65. Oh,
65 anos. Ela tem 65 anos. É, por incrível que pareça, dona Irizontina não toma remédio de pressão alta. A pressão da senhora toda vez que a gente...
Até da Fabrícia, você conheceu a Fabrícia, né?
Sim.
Deus, daquele tempo, nem ela media minha pressão.
É, verdade. A pressão dela é ótima, todas as vezes que a gente verifica. E é de se admirar, que geralmente as pessoas dessa idade, assim, dona Irizontina, já tomam remédio controlado de pressão. E o da senhora... Tá.
Olha, porque eu não uso vício nenhum. Não tomo mate, não tomo café, não faço extravagância nenhuma.
A senhora nunca bebeu?
Nunca bebi, graças a Deus.
Já fumou alguma vez, dona Irizontina?
Só quando era criança.
Só quando era criança.
Uhum.
Então, isso é um exemplo de vida, porque é uma pessoa que... E a alimentação da senhora? Fala com homem com pouco sal ou...
É, mais fortinho de sal, assim.
É.
Eu gosto.
A senhora gosta?
Uhum. Mais fortinho, que ele parece um pouquinho sal.
Uhum.
Eu não gosto sem sal, né?
Não gosta sem sal. Gosto de sentir um pouquinho do sal.
Do sal.
Uhum.
E diz que o sal faz mal.
É, o sal geralmente, para quem tem pressão alta, a gente não pode usar ele com excesso. No caso, se a senhora tivesse uma pressão alta, a senhora deveria controlar, né? Mais, uhum. Com pouco óleo, com pouca gordura, né?
Uhum.
E se alimentar regularmente, né? Cedo, manhã,
não é,
tarde.
Nem o ar seu. Eu vou mexer com a vida dos outros, porque eu não tenho nada com isso. Eu tenho que cuidar de mim.
Uhum. Mas então, dona Elisantina, a gente agradece a senhora pela entrevista, tá?
Uhum,
e a hora que a senhora precisar do trabalho do PSF Urbano, a gente tá aí para contribuir para a saúde preventiva de vocês. Muito obrigado, até mais.
É só um detalhe sobre essas entrevistas e as fotos que a equipe sempre tira. A gente só usa as fotos e entrevistas com autorização de vocês. Quem não quiser ter seu retrato tirado ou que a gente use as falas, não precisa autorizar. E não precisa ficar com medo da equipe se vingar. Se não quiser, é só falar e a amizade é a mesma. A amiga usuária do SUS e o amigo não têm obrigação nenhuma de deixar a gente usar as fotos ou as falas. Portanto, se não quiser, pode falar não, que não vamos ficar ofendidos. Mas se quiser dar entrevista ou ter sua foto tirada por nós, saiba que não vamos fazer nada que lhes prejudique, nem vamos ganhar dinheiro com elas. Cada vez que tiramos uma foto sua ou lhe entrevistamos, vamos lhe pedir que assine uma autorização para usar o material. Caso não queira autorizar, é só não assinar, falou?
Vida saudável. Alimente essa ideia.
O leite materno é o alimento ideal para a criança nos primeiros meses de vida. Até o sexto mês, ela deve receber apenas leite materno. Não precisa de chá e nem mesmo de água durante esse período. O leite materno já é suficiente para matar a sede do bebê e suprir todas as necessidades nutricionais.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Verdadeiro ou falso? Existe tratamento para a hanseníase?
Verdadeiro. A hanseníase tem cura e o tratamento é gratuito. Se você tem áreas dormentes na pele, com ou sem manchas, dormência ou diminuição de força nas mãos e nos pés, caroços e inchaços no rosto e nas orelhas, pode ter hanseníase. Procure uma unidade de saúde. O tratamento é gratuito. O Ministério da Saúde dá mais este toque a você. Hanseníase tem cura. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos.
Planejamento familiar. Se você não quer engravidar agora, vá até o Centro de Saúde José de Souza Brandão. Nós podemos te ajudar com um aconselhamento, tirando dúvidas e orientando sobre a forma adequada de evitar filhos. Planejamento engravida. Mamãe, não fique pálida, coisa não é ruim. Se lembra um dia, você já ficou assim. Este é o programa Saúde Comunitária de Rio Negro para o Mundo. Quer falar conosco? Nosso telefone é 67-3278-1187 aqui na rádio, 3278-1296 no Centro de Saúde. Endereço eletrônico nonada@pop.com.br ou psfurbano@pop.com.br. Entre em contato, dê sua opinião sobre o programa, sugestões, críticas, reclamações. Identifique-se. E se você é um dos 64 assinantes do podcast, escreva pra gente e diga de que cidade é e vamos te mandar um alô durante o programa.
Vamos agora ao intervalo rapidinho. Você fica aí com a música linda que eu descobri essa semana na internet, da Rita Ribeiro, que é lá do Maranhão. E depois a gente volta aí com o momento controle social e nossos avisos e recados. Até depois.
Eu também me pinto para atuar em mim a prata derramar. Há mulheres que se pintam de caulim na costa do marfim para o Deus louvar. Eu também me pinto para atuar em mim a prata derramar. Oh, musa da inspiração. Oh, musa da inspiração. Oh, costa do mar, vim para o Deus louvar. Eu também me pinto para pular em mim a prata derramar. Há mulheres que se pintam de caulim na costa do mar, vim para o Deus louvar. Eu também me pinto para pular em mim a prata derramar. Oh, musa da inspiração. Inspiração, caia sobre mim este céu sem fim. se pintam de caulim na costa do mar. Fim para o Deus louvar. Eu também me pinto para o luar em mim, a prata derramar. Há mulheres que se pintam de caulim na costa do mar. Fim para o Deus louvar. Eu também me pinto para o luar em mim, a prata derramar.
Saúde comunitária, compartilhando a informação de Chinelo para o mundo.
Saúde pra viver, saúde pra sonhar, saúde pra crescer, saúde Brasil. Saúde pra viver, saúde pra sonhar, saúde pra crescer, saúde Brasil.
Momento Controle Social.
Liberdade, liberdade, liberdade é uma palavra, uma palavra, sonho humano, sonho humano, sonho humano. Não há ninguém que explique, 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 ninguém que não entenda. Liberdade, liberdade, liberdade é uma palavra, palavra, sonho humano, sonho humano, sonho humano. Não há ninguém que explique, 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 ninguém que não entenda. Liberdade, liberdade, liberdade é uma palavra, palavra, sonho humano, sonho humano, sonho humano. Não há ninguém que explique, 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 ninguém.
Olá, caros amigos e amigas usuários do SUS. Nesse terceiro programa da série sobre comunicação, vamos falar de comunicação e saúde. Só lembrando, esses textos da série sobre comunicação são adaptados do livro Educação e Saúde Utilizando Rádios como Estratégia.
Sonho humano, sonho humano, sonho humano. Não há ninguém que explique, 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 ninguém que não quer.
Comunicação é inerente ao ser humano e fundamental para a sua existência. É por meio dela que todos nós expressamos nossos desejos e necessidades. Utilizamos a comunicação para lembrar nossos direitos e, sobretudo, interagimos com as pessoas ao nosso redor. Seja na comunidade, no supermercado, na prefeitura ou no centro de saúde.
Este é o Momento Controle Social. Apresentação, Larissa Mendonça Bernini. Texto, Hernande Valentim Tuprado.
A comunicação é algo que transcende os nossos desejos. Sabe por quê? Porque nos comunicamos mesmo quando não queremos fazer isso. Estamos sempre enviando e recebendo sinais, mesmo quando estamos calados. Nossos gestos, fisionomia, postura corporal, fala por nós. Nos comunicamos por comportamentos, por palavras, gestos e até pelo silêncio.
Se há mistura de ração parada.
Na saúde, a comunicação tem muitos sentidos. Sem a comunicação, não haveria relacionamento entre os profissionais e usuários. Ela é também um processo terapêutico de interação, afinidade, conhecimento recíproco, compreensão e aceitação entre profissionais, usuários e familiares. Amigo e amiga usuários do SUS, empatia não é o mesmo que simpatia. Empatia envolve sempre dois eus, separados, mas com a capacidade de ao menos imaginar como seria estar no lugar do outro. Podemos dizer que empatia é amar ao próximo como a ti mesmo e fazer pelo outro o que ele precisa e que gostaríamos que ele nos fizesse. O uso da comunicação na saúde serve, entre outras coisas, para criar uma situação empática, terapêutica com o ser humano. Para nos comunicarmos com as pessoas de maneira que ela nos entenda, é preciso considerar seus valores e crenças e ajudar a recuperar sua autoestima e sua autoimagem. Cabe aos profissionais de saúde buscar desenvolver a comunicação da melhor maneira possível, pois a qualidade dos cuidados prestados está diretamente ligada à capacidade de se comunicar com eficiência e eficácia.
É certo que, em maior ou menor grau, a grande maioria dos profissionais de saúde já sabem disso e dominam técnicas de comunicação. Mas isso não é tudo. É importante que os profissionais também saibam utilizar os meios de comunicação, porque hoje em dia a informação é capaz de prevenir mais doenças do que uma consulta, por exemplo. Os meios de comunicação, como esta rádio, por exemplo, têm o poder de propagar os saberes da saúde e da comunidade muito além dos muros do centro de saúde. Por isso, é muito importante saber trabalhar com os meios de comunicação. Mas conhecer e saber usar os meios de comunicação é só metade do caminho. Muitos profissionais e muitas pessoas da comunidade sabem escrever para jornais, sabem tirar fotos, sabem fazer teatro, sabem fazer locução de rádio. Ou estou falando alguma coisa nova por acaso? Então, qual é a outra metade do caminho? A outra metade do caminho é encontrar os meios de comunicação que estejam dispostos a permitir que os profissionais de saúde e a comunidade se expressem. Porque é a comunicação o elo entre os profissionais de saúde, os usuários e a comunidade. E esse relacionamento precisa estar sempre sendo exercitado, porque a coisa mais comum em nossas vidas é falar uma coisa e quem nos ouve entender outra. Isso acontece o tempo todo, não é mesmo? Por isso precisamos sempre estar confirmando as informações que recebemos e verificando se as pessoas entendem exatamente o que dizemos. Isso vale para todos os profissionais e usuários, comerciantes e fregueses, locutores e ouvintes. O relacionamento entre as pessoas, sejam eles quem sejam, precisam ser humanizados. Humanizar os relacionamentos quer dizer, antes de qualquer coisa, melhorar nossas formas de comunicação interpessoal, não só no que diz respeito à nossa fala ou escrita, mas na consideração de dar melhores informações, pedir opinião, dar satisfação, explicação pelas nossas decisões. Enfim, ser honestos e éticos. Isso é fundamental em toda a parte, mas sobretudo nos meios de comunicação. Porém, para que isso seja possível, é preciso que esses meios estejam humanizados em suas formas de relação com a comunidade e com seus consumidores. Será que os meios de comunicação que utilizamos têm essa humanidade? E se não tem, será que não podemos fazer alguma coisa para eles melhorar? No Brasil e no mundo, os meios de comunicação estão nas mãos de algumas pessoas que os domina para impedir que todos possam se expressar. Até mesmo as entidades comunitárias, que era para estar a serviço dos profissionais de saúde, das escolas, dos sindicatos, grêmios escolares, dos órgãos públicos, acabam nas mãos de algumas pessoas que são contra a democracia e a liberdade de expressão e se acham donos das rádios e TVs comunitárias. É por isso que, quando ligamos o rádio, ficamos sabendo tudo sobre novela ou sobre horóscopo, mas muito pouco sobre a diarreia, muito pouco sobre câncer de pele e nada sobre cidadania. Essa situação não vai ser eterna, cara amiga e amigos usuários do SUS. E sabe por quê? Paulo Freire, um pensador muito importante, disse que apenas os oprimidos podem libertar os opressores. Isso quer dizer que somos nós, os oprimidos, pelos meios de comunicação que teremos que melhorá-los. É por isso que essa situação de opressão que os meios de comunicação nos impõem não serão eternas, porque nós da comunidade não vamos permitir. Nós vamos ainda exigir nossos direitos e pôr rádios, TVs, jornais e revistas a nosso serviço. Como diria Marcelo D2, nossa vitória não será por acidente e não será mesmo. Vai querer lembrar, vai querer lembrar, oh, vai querer lembrar, vai querer lembrar de mim, vai querer lembrar, vai querer lembrar de mim.
Momento Controle Social é um programa inserido nas propostas da Rede de Educação Popular e Saúde. Produção Instituto Saúde e Cidadania, Rio Negro, Mato Grosso do Sul.
Na madrugada de vento seco, no clarão da grande lua.
A reprodução do Momento Controle Social é autorizada. Basta entrar em contato com o autor. Contato donada@pop.com.br.
Eu acredito é na rapaziada. que segue em frente e segura o rojão.
Seja cidadão, conheça e defenda seus direitos como usuário do SUS.
Que não pode dar pé e enfrenta o
rio. Até o próximo programa.
Lápis, caderno, chiclete,
fião,
sal,
bicicleta,
skate,
calção,
esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão.
Esse é um recadinho para as mães. Piolho qualquer um pode ter, inclusive o seu filho. Os piolhos são bichos muito pequenininhos e geralmente habitam o couro cabeludo e se alimentam de sangue. A boa notícia é que temos medicação para acabar com eles. Se precisar, venha falar conosco no centro de saúde. Piolhos, tratar é melhor que esconder.
Agora para os nossos recados e avisos.
Você sabe o que é hiperdia? Hiperdia é um programa de acompanhamento de hipertensos e diabéticos. Se você tem uma dessas doenças ou tem alguém na família, participe das reuniões. Temos 4 grupos, o grupo lá da Coab 2, o grupo do Conjunto Novo Horizonte, o grupo da Escola São Francisco no bairro Santa Fé e o grupo do Centro Catequético. Venha participar das reuniões. Lá controlamos a pressão, vemos os exames de glicose e ainda tem as rodas de bate-papo. Você vai gostar. Para saber as datas, converse com seu agente de saúde da sua área. Reunião de gestantes. Você gestante, não se esqueça que toda terça-feira tem encontro a partir das 14h30 no antigo Centro Catequético. Nos encontros, a gente conversa sobre diversos assuntos importantes para você, sua família e seu filho. E ainda ajudamos a preparar o enxoval do seu bebê. Não deixe de participar dos encontros. E não se esqueça, o PSF da área urbana faz sua consulta com agendamento toda quarta-feira à tarde. Com o agendamento, você não precisa ficar aguardando. Então não se esqueça, o encontro de gestante às terças e a consulta de pré-natal às quartas.
É o terço de brilhante nos dedos de minha avó. E nunca mais eu tive medo da porteira, nem também da companheira, que nunca dormia só.
Você ouviu Saúde Comunitária, o seu programa de saúde e cidadania. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.